Olá pessoal, aqui é o João, vamos iniciar mais um episódio do J3 Psicologia e o tema de hoje é Por que eu escolhi ser um psicólogo científico? Eu estou aqui com o Zé e com o Jerônimo. Bom dia, Zé.
Bom dia pessoal, meu nome é José, como vocês sabem, e as pessoas normalmente acreditam na ciência, sei lá, de um elevador, mas não pesquisam sobre ciência em psicologia.
Olá pessoal, aqui é o Jerônimo. E hoje eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês por que eu penso que ser um psicólogo científico é também uma questão ética.
Bom, antes da gente iniciar esse episódio, eu gostaria de agradecer os feedbacks que a gente teve do nosso primeiro episódio. E a gente recebeu uma pergunta por e-mail, e aí eu vou ler o conteúdo dessa pergunta para que a gente possa tentar responder o que foi passado para nós. O Gustavo mandou para nós uma pergunta e ele quer saber se a psicologia evolutiva e a psicologia baseada em evidências, elas são propostas tão científicas quanto a psicologia cognitiva e a análise do comportamento.
Bem, acho que é interessante para começar a responder essa pergunta a entender que a psicologia baseada em evidências, que é, né, uma das psicologias que o Gustavo elencou, ela... Hoje em dia ela não é entendida como um sistema teórico único e coeso, mas sim um conjunto de todas aquelas pesquisas em psicologia que demonstram a sua efetividade, que demonstram ter um background empírico.
Eu acho que é quase que uma orientação, né? Uma prescrição, né? Se o psicólogo se diz baseado em evidências, ele pode até usar intervenções da análise do comportamento, intervenções da cognitiva, isso vai ter um problema teórico que a gente pode até discutir, mas é mais uma tendência, uma orientação para usar a evidência disponível. Assim, por exemplo, os médicos, né? Se você for num médico, ele vai usar, provavelmente, se for um bom médico, a melhor evidência disponível. Ele não vai tratar cachumba com chá de picão. Ele vai tratar cachumba com um remédio que tem a melhor evidência nessa área. É a mesma ideia para o psicólogo, né? O psicólogo vai tratar a ansiedade com a melhor evidência e assim por diante.
Eu entendo que a psicologia baseada em evidências, ela busca usar todo o arcabouço teórico cientificamente produzido para buscar o melhor resultado possível mesmo. Cada vez mais parece que a tendência é unir as diferentes propostas e atividades em psicologia que tenham um background científico e que tenham efetividade, né, a nível de atuação.
Já a psicologia evolutiva, eu fico um pouco na dúvida, eu conheço muito pouco. Se eu não me engano, eu li um livro do Steven Pinker, eu acho que eles consideram psicólogo evolutivo, mas eu não sei exatamente se ela é uma psicologia científica, no aspecto de testagem de hipóteses, corpo teórico, não sei se ela é orientada por isso, apesar de que a teoria evolutiva, em grande parte, ela é a espinha dorsal de muitas áreas na ciência, né?
Eu acho que existem algumas controvérsias ainda quanto à psicologia evolutiva e existem maneiras diferentes de se fazer psicologia evolutiva. Você pode fazer a psicologia evolutiva como uma forma de complementar coisas que a gente já sabe sobre psicologia humana de acordo com outras abordagens, ou então você pode propor a psicologia evolutiva como, né, realmente uma nova abordagem em psicologia. E como o Zé falou, existem, né, alguns questionamentos quanto à testagem de hipóteses, se ela é possível ou não em psicologia evolutiva, ou até mesmo quanto ao ambiente em que nossa espécie evoluiu, ainda que nós sabemos alguma coisa sobre ele, devido a registros arqueológicos e assim por diante, a gente não tem, talvez até boa parte das informações necessárias para desenvolver hipóteses um pouco mais fortes. Então, mas, assim como o Zé, eu não sou uma pessoa que estuda psicologia evolutiva, eu acho, inclusive, que a gente pode, num próximo episódio, tentar trazer alguém da área para conversar com a gente um pouco sobre o que é psicologia evolutiva, a cientificidade ou não dessa área, quais são os impactos teóricos e práticos dela e assim por diante.
Eu acho que foi um bom questionamento do Gustavo. Eu acho que o pessoal que tiver mais dúvidas, são coisas que enriquecem bastante a nossa discussão para o podcast, né?
Então, pessoal, como o Zé falou, A gente fica aberto a receber mais perguntas de vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, nosso e-mail está sempre disponível. E a gente vai buscar sempre responder tudo no episódio seguinte. Então, pessoal, por que vocês escolheram ser psicólogos científicos?
Eu acho que existem vários motivos, né? Eu acho que podem existir motivos. Eu olhar agora para a minha história na faculdade e fazer uma avaliação racional sobre isso. Mas eu acho que primeiro existe um contexto, um ambiente mesmo educacional, que acaba às vezes levando a gente para um caminho e para outro, né? Por exemplo, a visão que você tem antes de entrar na faculdade. Ah, sei lá, eu achava que psicologia era Freud, eu achava que psicologia era o livro que eu li do Jung, ou coisas assim. E quando você entra na faculdade, as amizades que você faz, quem são seus primeiros professores, né? Eu acho que todas essas coisas acabam influenciando. Eu lembro que a minha primeira aula na faculdade foi de ciência e profissão, e a definição de ciência era uma definição de como se ciência fosse apenas um conhecimento sistemático. Isso já abre uma brecha para a escolha da minha abordagem durante o curso, né?
Inclusive, depende bastante da definição de psicologia que é apresentada para a gente nessas primeiras aulas, nesses primeiros momentos, né? Existem definições e definições de psicologia, e isso, inclusive, será um tema para o próximo episódio do podcast. Mas, enfim, se, por exemplo, a gente define psicologia como um estudo da subjetividade humana, isso abre muitas outras portas do que se eu desse uma definição um pouco mais específica, um pouco mais restrita, né? E é interessante isso que o Zé falou, de pensar não só nos motivos racionais que estão guiando a nossa escolha, mas questão de afinidade com professores e assim por diante.
Fica muito evidente, por exemplo, quando a gente pensa que na nossa graduação, a gente teve no segundo período, no primeiro período, não lembro agora, mas muito no começo, a matéria de epistemologia, né? Que você vai ter contato com um pouco da filosofia de cada abordagem e a história delas, o que gerou elas, e muitas universidades não têm isso. E aí, esse ambiente, uma questão também de afinidade e qualidade didática do professor, eles vão te levar para mais perto ou mais longe de determinadas abordagens. E para tentar fugir um pouco disso, tem uma série de perguntas que seria legal a gente se fazer na graduação. Se eu tenho conhecimento básico em epistemologia, eu sei como funcionam as principais abordagens e de onde elas saem, por que elas existem. E se essa escolha que eu fiz durante a graduação, eu estou fazendo, ela é influenciada por um professor, ou se ela é uma escolha baseada em conhecimento que eu tenho, se eu já pesquisei sobre isso, se eu fundamentei minha escolha. E muitas vezes também, a nossa escolha é muito baseada em uma questão de reforçamento de crenças pessoais, né? As experiências que eu tive na minha vida, elas são mais confirmadas, ou as coisas que eu gosto de estudar, ou as coisas que eu acredito, elas são mais aceitas dentro de uma abordagem e menos de outra, e eu tendo ir para essa abordagem que me aceita melhor. Isso é muito tentador, mas na minha opinião também é muito errado. Então, por exemplo, eu sempre gostei de signo, aí eu entro na faculdade e aí eu vou tender para Jung porque ele aceita isso e ele vai falar sobre isso, tá? Mas e a questão do fundamento filosófico, de onde veio isso, nível de efetividade que isso vai ter, que a gente vai falar daqui a pouco? Então é bacana a gente tentar perceber se a nossa escolha ela é muito pessoal e é uma questão de tentar defender minhas crenças e as minhas afinidades, ou se ela tem um fundamento racional mesmo por trás.
E eu acho, João, que assim, quando você começa a dizer para a gente olhar para esse aspecto do porquê das minhas crenças, a gente está indo para um campo racional que eu acho que a gente vai acabar discutindo. Mas eu, se eu fosse pensar uma dica para os estudantes de psicologia ou para quem tem interesse em fazer psicologia, seria você se expor a vários ambientes mesmo, né? Porque, por exemplo, existem professores que têm uma didática muito boa, né, de psicanálise ou algo nesse sentido. Às vezes tem um grupo de estudo na faculdade específico e você acaba entrando nesse grupo de estudo, porque a faculdade só tem aquele grupo de estudo. E isso vai um pouco levando você a fortalecer suas crenças. Isso não necessariamente vai ser algo positivo. Talvez seja algo mais social, talvez seja algo mais da sua própria história mesmo, né? Até a gente, se a gente for pensar a nossa graduação, eu conheci o Jerônimo, grupo de estudo, tive mais contato com você, João, no grupo de estudo também, Então, a gente também, de alguma maneira, acabou sendo muito influenciado pela nossa história na graduação, né?
Eu acho que um diferencial legal quando você começa a estudar filosofia da ciência, filosofia da psicologia, e é uma coisa que está no método científico em si, é essa questão de se questionar. Então, a gente entrou no grupo de estudo, a gente tinha um grupo de estudo sobre filosofia da psicologia, e eu acho que o que a gente mais fazia nesse grupo era criticar a abordagem, as coisas que a gente acreditava. E isso é muito importante na graduação e depois dela também. Pesquise críticas, vê o que tem de errado naquilo que você acredita. Isso é fundamental para você entender aonde essa episteme está, como que está a evolução dessa vertente da psicologia que você acredita e o que ela tem para melhorar, o que você pode melhorar enquanto profissional da psicologia, estudante em psicologia.
Acho que essa é uma estratégia bem legal mesmo, de você sempre estar atento a quais são os problemas das coisas que você acredita, né? E principalmente para psicólogos e teorias psicológicas, não adianta você gostar de uma teoria psicológica ou outra e ser, né, o defensor árduo daquilo e tratar aquilo como quase uma igreja, né? Mais me interessa saber, quando eu conheço algum psicólogo e ele é apaixonado por uma abordagem e tal, mais me interessa saber o que ele pensa que está errado na abordagem que ele segue. Qual é os pontos fracos que ele acha que existe ali na abordagem, teoricamente, empiricamente, e possíveis soluções para isso. Eu acho que esse tipo de conhecimento, de fato, mostra que a pessoa está seguindo aquilo de uma maneira crítica.
Uma coisa legal é pensar assim, se alguém chegar hoje e criticar a sua abordagem ou te fizer questionamentos sobre a efetividade, etc. Você tem fundamento teórico para responder a isso? Acho que o principal é isso, você ter de forma muito clara por que você fez essa escolha e ter repertório mesmo para lidar com as consequências e os questionamentos que podem vir defrontar a sua escolha.
Mas essa questão de ter limites nas suas crenças ou colocar suas crenças, as coisas que você acredita a teste, né? É uma coisa bem diferente do, vamos dizer, do clima que o curso de psicologia transmite para você. Porque eu vejo que aquela noção da diversidade, né, de todas as posições estão certas, de que as posições falam a mesma coisa de maneiras diferentes, essas falas que são várias vezes repetidas durante o curso, são falas totalmente opostas a essa que a gente está trazendo. Porque quando a gente fala que existe a possibilidade do que você está falando estar errado ou estar muito longe do que acontece, é muito diferente de estar todo mundo certo e isso vai, né? Então, até isso é uma crítica que eu vejo da comunidade, né, em psicologia. Acaba confundindo a diversidade e essa questão com avaliar, de fato, as suas ideias, né?
Isso que você falou é muito legal, Zé, que eu me lembro, quando a gente está estudando algo novo, e isso acontece muito em filosofia, todo novo teórico que te apresentam e te ensinam, ele parece estar muito certo, né? E aí eles te ensinam o teórico 1, aí você fala, nossa, muito legal, gostei do que esse cara falou, acho que ele está certo. Aí eles te ensinam o 2, aí você pensa a mesma coisa, muito legal, acho que ele está certo. Aí eles te ensinam o 3, você pensa, muito legal, ele está certo. E quando você vai ver o 1, o 2 e o 3, eles estão criticando um ao outro. E o 1 e o 3, eles são contrários um ao outro. Então você simplesmente não pode acreditar nos dois. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que chegar. Depois de ter contato com as epistemes, com as diferentes vertentes em psicologia, a gente conseguir entender o que cada uma fala, por que uma ou outra se eliminam e aonde uma ou outra são complementares, para a gente poder tomar uma escolha que seja mais racional mesmo. Não é só uma questão de afinidade, como às vezes a graduação faz parecer, e acho que foi um pouco do que o Zé quis passar. Não é só porque eu acho mais legal um e eu acho mais legal outro que eu posso escolher. Existem sim questões éticas e existem sim diferenças em efetividade entre as abordagens.
Aquela ideia, né? Eu junto todos os autores que eu gosto, né? Foucault, Marx...
Acho que uma coisa interessante que o Zé trouxe também na fala dele é que, né, a gente tem que manter em mente, é claro, que a psicologia não é uma ciência acabada, então não vai ter todas as respostas ali, é óbvio, mas não é porque a gente tem alternativas que quer dizer que tudo vale, Não quer dizer que toda e qualquer teoria, então, que está tentando explicar o mesmo fenômeno vai ser boa, ou vai ser adequada, ou vai seguir princípios metodológicos, princípios filosóficos válidos ou interessantes para a construção de conhecimento.
É, e essa é uma coisa interessante, né? Porque vocês já viram um professor, pelo menos o contato que vocês tiveram, assim, falar que se a gente fizer isso ou aquilo, o paciente vai se dar mal, ou ele vai ter efeitos colaterais, se a gente fizer determinada intervenção, né? Parece que qualquer intervenção em psicologia tem um efeito terapêutico, né? Quando de fato, isso não acontece.
Isso é muito legal, cara, e é uma coisa que eu acho que a gente ainda consegue abordar, talvez em outro podcast, mas eu acho que hoje a gente ainda vai acabar falando sobre isso. Função terapêutica é muito diferente de estar correto, de ter uma fundamentação. Qualquer coisa pode ter função terapêutica, e isso é super aleatório. O papel do psicólogo não é jogar confete ao acaso e algum deles vai ter função terapêutica, é muito diferente disso. O latido de um cachorro, abraçar um cachorro, pode ter função terapêutica para para um determinado paciente. Isso não faz do cachorro um ótimo psicólogo.
Ou do cachorro, um método terapêutico, né? Eu acho que não é porque uma coisa tem função terapêutica para uma pessoa que ela deve ser reconhecida como um método terapêutico. São duas coisas diferentes.
Mas se a gente for olhar agora em olhar para a nossa história mesmo, né? E dizer assim, quais seriam critérios melhores que eu deveria ter adotado na graduação que me fariam escolher uma abordagem? Ou para alguém que está, né, nesse período? Porque eu, durante a graduação, comecei a escolher abordagem no quinto período, eu já sabia que eu gostava de análise do comportamento. Mas é uma das coisas que passam no curso, né? A gente sempre está discutindo no curso. E aí, qual abordagem que você gosta? O que que você quer utilizar quando você sai? Né? Que critérios que a gente poderia utilizar para escolher uma abordagem, né?
O que me vem à cabeça, eu estava conversando com um amigo que é professor de história um dia desses, e ele estava discutindo com os alunos dele, né? Ele é professor de ensino fundamental e ensino médio, que história é uma ciência, que ela descreve fatos e assim por diante. Ele tem uma visão muito interessante sobre isso. E aí ele estava me dizendo que os alunos dele não tinham ideia do que é ciência, do que é método científico, né? Nem nada disso, e a discussão ia acabar no negócio de ciência versus religião, sempre, né? E ele estava muito frustrado com isso, porque nenhum outro professor havia discutido o que é ciência com ele, e assim por diante. E na graduação, pelo menos na minha experiência de graduação, foi uma coisa bem semelhante, sabe? Eu tinha vários colegas e até alguns professores que realmente não tinham uma noção do que é um método científico, do que é fazer ciência e assim por diante. Então, acho que um primeiro passo é estudar a filosofia da ciência, é estudar o que faz algo ser considerado científico ou não, ou como que a gente pode descrever a realidade em que a gente vive e assim por diante. Acho que ter esse entendimento pode deixar com que, né, os estudantes de psicologia comecem a questionar certas coisas que eles veem na universidade.
Sem dúvida, Jerônimo. Eu acho que uma coisa muito legal, acho que eu tive uma experiência similar à sua, quando eu ia conversar com colegas de sala sobre abordagens e tal, se perguntava por que eles escolheram uma outra. Eu, particularmente, fui me dedicar a uma abordagem específica muito mais tarde na graduação, acho que sétimo, oitavo período só. E quando eu chegava para fazer esse questionamento, eles diziam, ah, abordagem X ou Y, mas muitas vezes era uma questão assim, de que eles não conseguiam entender. Qual era a implicância de tal? Então, muitas vezes existem abordagens, por exemplo, que eles negam que exista uma realidade a se aproximar. Então, enquanto a gente fala de psicologia científica, e aí a gente falou isso no primeiro podcast, que ela busca se aproximar cada vez mais da realidade, produzir conhecimento e tecnologias referentes à realidade, que sejam úteis à realidade, tem abordagens que você simplesmente parte do pressuposto de que não existe uma realidade da qual a gente quer se aproximar. E as pessoas escolhem a abordagem sem saber disso.
Ou pelo menos uma abordagem que esteja preocupada com um efeito prático, né? Com uma função, né? Porque eu acho que talvez essa questão da realidade ainda há um espaço aí para o pragmatismo, né? E ciência e tal. Mas eu concordo, eu acho que essa discussão sobre uma disciplina na graduação que trate sobre a questão da ciência, do porquê que determinados filósofos negam a ciência, o que é ciência, que seria praticamente a epistemologia mesmo, a filosofia da ciência, que pelo menos a gente teve no nosso curso contato com isso, nessas disciplinas, elas um pouco abrem a sua visão sobre a psicologia, né? E aí a importância da filosofia, né? Não uma filosofia romântica, que às vezes é tratada, mas uma filosofia que se questione mesmo sobre o que é ciência, o que não é ciência, método científico, por que que nega o método científico, por que que não nega, então coisas nesse sentido, né?
Eu acho que a pessoa tem que ter claro, no fim das contas, se ela tem conhecimento dos pressupostos filosóficos básicos da abordagem que ela escolheu, e se ela está disposta a levar aquilo para a vida profissional dela, se ela concorda com aquilo.
Eu acho que vale a pena sempre dizer, para quando as pessoas estiverem escolhendo a abordagem delas, ou né, pensando sobre isso, uma coisa que o João havia dito algumas falas atrás, de você sempre se preocupar se você está escolhendo, se você está fazendo aquela escolha por influência social, porque você pertence a um grupo e esse grupo se identifica mais com aquela abordagem, ou por influência social no sentido de ter um professor, ou ter um parente, ou alguém que te influencia para essa abordagem, para esse tipo de pensamento, ou se é uma coisa que você refletiu, você parou, você leu sobre coisas diferentes, você foi buscar críticas, né, e foi buscar esse tipo de conhecimento um pouco mais cuidadoso realmente com a sua abordagem, né? Acho que essa é uma das questões que muitas vezes passa batido, né? As pessoas vão meio que no piloto automático e aí chegam, saem da graduação com uma abordagem que no fim das contas escolheram para ela e não ela escolheu para ela.
É fundamental a pessoa lembrar que o ensino superior, ele é um espaço não só de engolir tudo que as pessoas te apresentam, né? Quando você está em uma ciência, ou talvez não ciência, dependendo da abordagem que a pessoa escolher. Mas quando você está no ensino superior, parte do pressuposto espera que você estude por conta própria, que você pesquise por conta própria. E os professores, eles têm as abordagens, eles têm as crenças deles. E ele não vai conseguir desligar isso, da mesma forma que a gente. A gente deixou claro no primeiro episódio que esse podcast, ele é baseado em psicologia científica, porque a gente escolheu seguir essa abordagem. E o nosso propósito é, nos primeiros podcasts, deixar claro o porquê disso. Então, ninguém está isento de estar em uma abordagem X ou Y. O que não é bacana é você cair nela de paraquedas e aceitar que você está lá e pronto, e acabou.
Mas, assim, eu acho que agora a gente pode conversar um pouco também, né? E aí, queria ouvir o que o João e o Zé têm a dizer sobre isso. Sobre aquela questão que eu acho que até a gente chegou a dizer um pouco disso no primeiro episódio do podcast, mas aquela questão de que, ok, a gente está dizendo de abordagens em psicologia, em diferentes maneiras de se fazer psicologia, se pesquisar psicologia, e será que isso acontece, né, nas outras ciências também? Até que ponto isso acontece? Por que que a psicologia seria diferente, né?
Vai lá, Zé, e a ponte freudiana dele.
Eu acho que essa questão de outras abordagens, principalmente se a gente entender que a psicologia está dentro do ramo das biológicas, das abordagens em saúde, né? Eu acho que primeiro é uma posição assim, que a psicologia é uma abordagem na saúde. A gente não vê paralelo, eu acho que em nenhuma outra área. Talvez precisamos pensar em saúde, né? Mas o enfermeiro, ele tem métodos e técnicas muito específicos, os estilos de abordagem específicos, a medicina também, se bem que nessas áreas tem algumas coisas interessantes. Você pegar a medicina, tem o remédio homeopático, você pode pegar um fisioterapeuta que usa
reiki. Mas aí tem uma ressalva legal de se fazer, é que essas técnicas, elas não são aceitas, elas não fazem parte do corpo teórico. Eu acho que a psicologia, ela também sofre disso, mas ainda tem muita coisa dentro da psicologia que faz parte do corpo teórico aceito dentro da comunidade da psicologia, que tem tanto fundamento quanto essas técnicas que você acabou de citar. É legal de pensar assim, para as pessoas que estudam psicologia, que estão na graduação, se formaram, é muito natural saber da existência de diferentes vertentes dessa discussão e dessas possibilidades. O que eu acho um pouco complicado é que a pessoa que chega no psicólogo, o cliente, ele normalmente não sabe que existem diferentes abordagens. E aí ele não vai escolher um psicólogo pela abordagem. Então, quando você pega que existem estudos que mostram diferença entre efetividade das abordagens, e aí o cliente ele não sabe disso, que ele vai num psicólogo que ele tem uma abordagem menos efetiva, que não se preocupa com o resultado, que não se preocupa com realidade, ele não está sabendo disso. Ele vai no psicólogo da mesma forma que ele vai no médico. Ele parte do pressuposto de que aquele profissional, a partir do momento que ele é um bom profissional, ele vai usar o melhor que tem em ciência e tecnologia para solucionar o problema dele.
Mas eu acho, João, que acho que na psicologia o problema é um pouco maior, né? Porque a gente tem teorias divergindo e pela própria posição, às vezes até do nosso conselho, essas teorias podem conviver juntas, né? Mas em outras áreas, eu acho que existe o um efeito menor. Por exemplo, o Reiki não é compatível com uma disciplina de anatomia da biologia baseada em evidência, por exemplo, né? A concepção de homem é totalmente oposta, então, mas eu acho que o problema é menor, né? Acho que durante o curso da graduação é um pouco mais unânime a maneira de avaliar o ser humano, né? Mas ainda tem algumas técnicas pseudocientíficas entrando aí, né?
É, mas o que eu quis dizer só, eu concordo com você nisso, o que eu quis dizer sobre a psicologia foi só que, normalmente, quando uma pessoa ela vai num fisioterapeuta, e esse fisioterapeuta ele vai usar reiki, por exemplo, ela foi nele por causa do reiki, ela sabe o que ela tá fazendo. Quando ela vai no psicólogo, às vezes ela simplesmente não sabe se esse cara ele é psicanalista, se ele é comportamental, se ele é cognitivista, se ele é existencialista, ele não sabe que existem essas diferenças. Ela vai no psicólogo.
É, pode ser que nesse sentido do saber, eu acho que é um ponto importante. Entendi o que você quis dizer, né? As psicologias, todos são psicólogos normais, fazem as mesmas técnicas, né?
É, e o fisioterapeuta que faz reiki, ele deixa claro, ó, é reiki, entendeu? A pessoa vai para isso, aí é uma escolha da pessoa,
É,
ok.
pode haver por exemplo, a medicina, a homeopatia, muitas vezes as pessoas não entendem essa diferença, mas eu entendo que na psicologia é um pouco mais grave. E é grave por isso mesmo, né? As teorias coexistem, né? Elas são muito opostas e elas podem coexistir juntas, né? Isso é um problema, não há discordância, né? Não pode estar errado, por exemplo.
O que que não pode estar errado? Não entendi.
As teorias psicológicas não podem estar erradas, né? Todas elas estão certas de alguma maneira,
Ah.
dependendo eu estou dizendo assim, um pouco o que é passado, né? Às vezes a gente vê o conselho, né? O conselho, horas, ele usa da ciência para se posicionar, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar a questão de um tratamento religioso, o conselho se posiciona baseado em ciência. Mas depois, em outros momentos, ele usa de outras abordagens que são totalmente anticientíficas ou pseudocientíficas. Então, existe uma estrutura mesmo que permite isso dentro da psicologia, né? Um acordo cultural.
Sim.
É, a complicação disso é assim: o Conselho de Psicologia posiciona a psicologia enquanto uma ciência e uma profissão. Mas ele permite que existam abordagens que são declaradamente, claramente não científicas. Não só que elas não têm comprovação científica e tentam ser científicas ou se dizem científicas. Elas não têm comprovação científica, elas se declaram como não científicas, mas elas podem ser usadas sob o mesmo nome de psicologia. Que é, de acordo com a definição do conselho, uma ciência. Isso é muito complicado.
Sim, eu entendo isso. Eu acho que é interessante comparando a outras áreas também, por exemplo, em medicina, ou em fisioterapia, ou em qualquer outra área de saúde, ou até mesmo em áreas como física, biologia. É interessante a gente pensar que vai sim existir alguns conflitos ali, né, entre teorias concorrentes para explicar o mesmo fenômeno. E até isso, essas teorias concorrentes vão gerar práticas concorrentes. Só que isso é sempre regrado pela efetividade, pelas pesquisas que são produzidas na área, né, demonstrando a efetividade dessas técnicas ou não para casos específicos. Então, o problema, de novo, não é a diversidade. O problema é a gente ter concepções radicalmente diferentes de comportamento e cognição humana dentro de uma mesma suposta ciência, né?
Porque quando esse critério fica muito aberto, e eu acho que vocês vão concordar comigo, ele abre brecha para muita coisa. Por exemplo, se a gente tem uma abordagem pseudocientífica, é uma coisa, ela não tem evidência. Mas se você tem uma abordagem anticientífica, às vezes você tem uma abordagem que nem está preocupada em ser ciência ou não, por que que a gente não pode, então, usar religião? Você entende que o critério ele vai se abrindo tanto que...
Sim. Você abre precedentes, né?
Acho que...
Desculpa, Ju, acho que é interessante também a gente pensar que... Tá, mas... Beleza, né? Tem esses problemas que parecem muito teóricos, mas e aí, na prática? E no começo desse podcast eu tinha dito que eu ia tentar explicar pra vocês um pouco de por que que eu acho que isso é um problema ético, né? Não é só um problema teórico, não é só especulativo. É porque... Se a gente tem certas teorias que têm um embasamento científico e outras não, e a gente tem um entendimento de que a ciência é a melhor ferramenta que a gente tem para conhecer a realidade, por que não oferecer um tratamento cientificamente embasado para as pessoas? E isso vai tanto uma questão de efetividade do tratamento, né, de quanto que funciona, mas também vai uma questão de o que está embasando o tratamento ser, né, ter sido produzido a partir da melhor ferramenta que a gente tem. Então, nesse sentido, eu acho que essa é uma questão ética também, não é só uma questão epistemológica, não quer dizer só do tipo de conhecimento que a gente está produzindo, mas também de qual tipo de serviço e qual tipo de conhecimento a gente está disponibilizando para a população leiga.
É, e como você está tratando, por exemplo, o sofrimento das pessoas, né? Sei lá, você está tratando uma ansiedade de alguém, você está tratando uma depressão ou outros aspectos. Como você está lidando com esse fenômeno, né? Se você tem uma série de técnicas, de investigações, metodologias que te facilitam, que te aproximam desse fenômeno, por que não usá-las? Eu até tenho uma posição, não sei, eu acho que não sei se vocês vão concordar, eu tenho uma posição assim que se as pessoas querem fazer reiki, se elas querem fazer psicanálise, se elas querem fazer acupuntura, todas essas técnicas ou técnicas da própria psicologia, elas podem, né? Elas podem no sentido delas conhecerem isso e escolherem fazer isso. Mas se a gente pensar, por exemplo, um modelo de financiamento público, né, em que todos estão pagando por ser uma série de técnicas em saúde. E você estar pagando por essas técnicas, sendo que elas não têm um embasamento em evidência, isso é muito complicado, né? Uma coisa é uma escolha pessoal, racional, baseada em conhecimento. Outra coisa é isso ser maquiado e isso ser oferecido para as pessoas como se fosse baseado em ciência, né?
É exatamente isso que eu queria dizer quando eu falei da... De que o conselho posiciona tudo como uma coisa igual e o cliente chega sem saber a diferença. O ponto é exatamente esse. A pessoa ela pode escolher o tratamento que ela quiser. Se ela quiser ir num cão terapeuta, ela pode ir num cão terapeuta. Desde que esse cão terapeuta não tenha CRP e não seja chamado de psicólogo.
Cão terapeuta!
É um bom exemplo.
Eu acho essa discussão bem legal quanto ao financiamento público ou não de certos tipos de terapias, né? E aí a questão do embasamento científico, eu concordo completamente com o Zé. Eu só quero colocar mais lenha na fogueira ao dizer que mesmo quando o financiamento dessas atividades é privado, talvez a gente tenha motivos para ter uma ação paternalista no sentido de a pessoa está tomando essa decisão por ignorância. E em um mundo ideal, em um mundo que ela não é ignorante, ela não tomaria essa decisão. Então o Estado deve intervir para que ela cometa menos erros. Mas assim, é claro que isso já entra toda uma questão política, né? Eu só estou dizendo que isso também é uma possibilidade.
Eu acho que isso é uma discussão para um outro podcast, mas é uma coisa que eu acho que nós três já discutimos bastante, que existe uma falha também em questão de divulgação científica da psicologia. Existe uma falha de divulgação do que é a psicologia, como ela funciona para as pessoas leigas, né? Esse é um defeito muito grande que também não é exclusivo da psicologia. Existe essa falha em divulgação em diversas áreas da ciência. Então hoje a gente vê as pessoas usando quântico sem saber o que significa quântico, usando termos de psicologia sem saber o que eles significam. E é uma falha de comunicação entre a comunidade acadêmica e a comunidade geral. Isso é um fato que existe, eu acho que é um tema legal até pra gente discutir em um outro podcast.
É que eu acho que vai um pouco no sentido do que você disse lá no comecinho também, na sua apresentação, João, de que às vezes o psicólogo perde espaço, né, de mercado por não saber empreender, por não saber se colocar, atender uma demanda de mercado e se comunicar também, se comunicar com a população, explicar o que ele faz, explicar o que a psicologia faz e assim por diante.
Outro ponto legal da gente entender também, pessoal, é uma questão de efetividade. A gente citou isso algumas vezes soltas nas nossas falas, só que o foco estava em outro lugar, mas eu acho legal a gente trazer isso. Porque existem estudos que mostram que as técnicas cientificamente embasadas, a saber, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, ela tem o maior nível de efetividade, principalmente para algumas dificuldades específicas, como depressão, autismo e várias outras que são os grandes problemas psicológicos da atualidade, eles são muito bem tratados e têm uma efetividade muito grande dentro da terapia cognitivo-comportamental e, de um modo geral, as pesquisas elas mostram que as abordagens científicas elas têm mais efetividade em questão de tempo, em questão de rotação de fila de espera. E aí tem alguns estudos que vocês podem procurar, a gente vai deixar o link de um estudo interessante também, que ele até a resposta a uma crítica dessa defesa de que a cognitivo-comportamental é a que melhor funciona. E lá vocês vão ter links e referências para mais estudos ainda. Eu acho que o bacana de deixar claro é que atualmente a terapia cognitivo-comportamental ela é o chamado padrão de ouro dentro da prática clínica psicológica.
É, sim. E aí é interessante a gente pensar em alguns aspectos. Tanto de os princípios teóricos em que a terapia cognitivo-comportamental se estabelece hoje, eles, né, são estudados cientificamente, eles são, têm toda uma preocupação acadêmica de estar embasando, né, os princípios terapêuticos. E também tem uma outra questão de que, desde o começo da tradição na terapia cognitivo-comportamental, sempre houve uma preocupação muito grande em tentar demonstrar a eficácia daqueles tratamentos. Então, sempre existiu um corpo de pesquisas grande em terapia cognitivo-comportamental, realmente com essa preocupação de mostrar a eficácia, o que é diferente de outras abordagens, né? Outras abordagens que estão um pouco mais distantes do conhecimento científico, ou da produção científica, ou que elas são anticientíficas, elas, claro, não vão ter essa preocupação em tentar demonstrar a eficácia de acordo com a metodologia científica.
E aí isso entra um pouco também na questão que a gente falou, de que função terapêutica é muito diferente de ter um embasamento teórico correto, científico ou aceitável. Porque aí você pode pensar, ah, uma pessoa que eu conheço ou eu fiz terapia com uma pessoa que não era de uma vertente cientificamente embasada e funcionou. Ok, muitas vezes isso vai funcionar. Da mesma forma que abraçar um cachorro pode funcionar, e não é um exemplo bobo, isso pode funcionar mesmo, tem pessoas que fazem isso, e isso pode ser até uma técnica, desde que o psicólogo saiba o que ele está fazendo, mas o simples fato de funcionar não significa que tem um embasamento correto, e o problema de não ter embasamento é porque fica aleatório, é como você jogar um monte de papelzinho para cima e por acaso você pode pegar aquele que tem a sua resposta ou não.
Não. Mas o funcionar ele é muito relativo também, né? Porque
sim,
as pessoas elas têm vieses, elas têm percepções às vezes equivocadas. E, por exemplo, a indústria dos remédios, os remédios já são muito, muito treinados com isso, né? A própria questão do placebo, né? As pessoas, você faz um tratamento com um remédio feito de amido de milho, não tem nenhum princípio ativo e a pessoa tem uma melhora. Mas quando você compara isso com outro remédio que tem o princípio ativo, esse remédio é muito mais eficaz. Então, quando a gente diz funcionar, tem que ser acima desse nível de placebo. E para isso precisa ser testado, precisa ter grupo controle, precisa ter questões de estudos que façam, de fato, isso funcionar, né? Será que funcionou mesmo? Será que foi só uma semana depois que esse tratamento funcionou? Então, isso é importante. Quando alguém, uma terapia baseada em evidência, tanto a cognitiva como a análise do comportamento estão dizendo que funciona, isso de fato foi testado.
É, a questão da função terapêutica é muito clara quando a gente pensa assim, religiosidade ou ir na igreja, conversar com um pastor, pode sim ter função terapêutica para um sujeito. Só que aí a gente está falando de um sujeito. Mas nem por isso a gente pensa que esse pastor é um psicólogo, que a igreja é uma instituição de psicologia e que a gente vai mandar todos os sujeitos que precisam de algum auxílio para lá. Isso é pessoal. É conversar com um parente, conversar com um amigo, abraçar alguém ou escrever num diário, tudo isso pode ter função terapêutica para uma pessoa X, Y ou Z. A função terapêutica, ela é muito arbitrária, ela diz muito do sujeito, do momento que ele está passando e do suporte que ele está tendo ou não de um psicólogo, de um terapeuta. Mas a função terapêutica não qualifica essa atitude, esse comportamento ou esse sujeito que estava envolvido, enquanto o psicólogo ele tem que entender por que aquilo tem função terapêutica, se aquilo vai continuar tendo função terapêutica ou não, quais são as consequências e as contingências ambientais que estavam envolvidas para que ele consiga direcionar aquele cliente de uma forma segura, de que aquilo seja algo mais bem embasado, de que seja seguro para que você não pegue do mesmo jeito que uma coisa por algum motivo X ou Y teve função terapêutica, algum outro comportamento ele pode ter o efeito oposto. Ele pode jogar a pessoa no fundo do poço, ele pode aumentar um quadro de depressão. Por isso o embasamento científico a gente defende que é tão importante.
Eu acho que até, eu não sei se dessa questão você está falando, né, João, função terapêutica, né? Porque, de fato, eu vejo que muitas situações produzem efeitos, né? Sei lá, eu converso com um amigo e, momentaneamente, eu tenho um efeito positivo sobre, sei lá, uma depressão, ou eu tenho um efeito positivo sobre um pensamento ruim que eu tinha, ou, sei lá, sobre a minha procrastinação. Mas uma intervenção de um psicólogo com fins terapêuticos, ela não está preocupada só com esses efeitos momentâneos. Ela está preocupada com esses efeitos momentâneos, ela está preocupada com a estabilidade dessa intervenção, ela está preocupada com a independência, a autonomia desse paciente em relação ao terapeuta, ela está preocupada com a durabilidade dessa intervenção, que ela se perpetue, né? Então, uma coisa é um efeito, né? A vida tem vários efeitos sobre o seu comportamento. Outra coisa é algo ser ter princípios terapêuticos e focar mesmo num resolver algum problema ou na saúde dessa pessoa, né?
Sim, sim.
Então, isso é muito interessante de se pensar, né? Como que a instituição, aqui, né, falando mais de psicologia clínica, como que a instituição da clínica, ela se dá com essa intenção mesmo, né, de uma intenção terapêutica, não só de curto prazo, como o Zé disse, né, mas de longo prazo, e sabendo quais são os princípios que estão acontecendo ali naquele caso, né, tentar fazer essa leitura teoricamente embasada do caso. E também tem a questão de que, né, o psicólogo ele não vai tentar, ou ele não deve, né, tentar incutir os valores dele, né, sobre você, assim como, sei lá, um pastor ou um amigo às vezes pode acabar fazendo, né? A ideia é que você possa chegar em respostas, né, que elas sejam facilitadas, mas as respostas serão suas. Mas enfim, eu acho que uma coisa interessante de se pensar aqui também, já que o João trouxe essa questão sobre a efetividade da TCC, é que existe também na literatura movimentos contrários, né? Como o João mesmo disse, esse artigo que a gente vai deixar na descrição para vocês é um artigo defendendo a TCC de uma crítica de outras terapias sobre ela ser, né, considerada a melhor terapia, não sei o quê. Então, assim, eu acho interessante a gente dizer um pouco desse movimento contrário a dizer que a TCC tem mais efetividade. Porque o que acontece é que existem vários e vários, vários estudos, né, meta-análises mostrando efetividade maior da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, comparado a outras abordagens, mas também existem estudos que mostram uma base de efetividade semelhante entre todas as abordagens. E aí que tá, essa não é uma questão que parece estar muito bem resolvida na literatura. Então, hoje você tem autores que estão tentando empurrar um modelo, né, de que, olha, o que importa na terapia são fatores incomuns, fatores comuns, né, que todos esses modelos terapêuticos têm, não ser necessariamente cognitivo-comportamental, né, mas ter um acolhimento por parte do terapeuta, ter certa esperança de que o tratamento dará certo, entre outros aspectos em comum. Então, assim, existem livros hoje discutindo isso, e é uma questão muito curiosa, e parece que não está muito bem resolvida, né, na literatura. Parece que, dependendo do método que a gente usa de pesquisa, a gente tem diferentes resultados.
Mesmo porque é algo, por natureza, difícil de pesquisar, né? Tem limitações éticas, tem muitas limitações em pesquisar a efetividade da terapia.
Mas isso que você estava trazendo, Jerônimo, tem uma boa... Acho que a gente pode até deixar para o pessoal também, se eu não me engano, é a tese do Jean Luiz Leonardi, né? Ele tem, até aqui em São Paulo, uma instituição que ele chama de prática baseada em evidências. Eu não lembro exatamente o nome, mas acho que é esse. E ele discute muito isso, né? Que alguns autores defendem que o mais importante para o efeito da terapia é o vínculo terapêutico, contrato terapêutico, a relação terapeuta e paciente. E outros defendem que a própria intervenção em si, as técnicas e todas essas questões,
isso,
são mais importantes, né? E tem até, por exemplo, a divisão 12 da Associação de Psicologia Americana, ela tem um hall dos transtornos, depois a gente pode deixar esse link também, que é bem interessante, que é a visão que a gente está defendendo, né? Que tem todos os transtornos diagnósticos, sei lá, ansiedade, transtorno bipolar, e cada intervenção que tem mais evidência de efeito, né? É. E é legal que eles têm até a parte assim, ela tem uma evidência mais forte, uma evidência moderada sobre o efeito. Isso é interessante também.
Tem alguns detalhes que esse artigo que a gente estava falando antes traz também, que, de um modo geral, nesse ranking que o Zé está falando, a terapia cognitivo-comportamental costuma ser a mais eficiente. Só que, às vezes, surpreende um pouco. O nível de eficiência, de um modo geral, não é alto. Ela é a mais eficiente, mas a eficiência costuma estar por volta de 25%. Não é nada muito absurdo a eficiência da psicoterapia hoje. Isso ainda é um problema. Mas, de acordo com esse artigo, a única abordagem que se iguala à terapia cognitivo-comportamental é a interpessoal, mas somente no tratamento de depressão. Nas outras, a terapia cognitivo-comportamental ela ainda se distancia, mas, como o Jerônimo falou, existem esses questionamentos de como foi feito, ou se o que importa é a teoria, ou é a forma como a prática psicológica é feita, e isso existem pontos em comum entre todas as abordagens. Mas, mesmo assim, para mim ainda fica aquele questionamento que a gente fez lá atrás. Se você tem uma aproximação de uma metodologia e que ela se mostrou a mais eficiente em tudo, não faz, para mim não faz sentido você escolher uma outra aproximação. Por mais que você vá ter um resultado lá na frente, a sua explicação teórica ela não está se aproximando da realidade. Isso pode limitar o seu desenvolvimento em tecnologia e conhecimento. E essas pesquisas que são feitas que defendem uma aproximação entre as diferentes abordagens, elas são pesquisas feitas com metodologia científica.
Eu acho que é uma discussão importante, mas esse argumento de fato eu acho que é o que pesa mesmo, né? Se uma abordagem não está muito preocupada com ciência e ela mostra algum efeito, né, sobre o paciente, às vezes um efeito parecido com outra abordagem que está preocupada com ciência, não é muito lógico você usar a abordagem não preocupada com ciência, né? Porque ela acertou no escuro, vamos dizer assim, né? Foi um efeito talvez um chute, né? Porque ela não está preocupada de fato com essas questões. Existem abordagens de psicologia que, inclusive, não estão nem preocupadas com tratamento, né? Elas não estão preocupadas com saúde, cura, coisas nesse sentido.
Bom, pessoal, a gente sabe que esse assunto é um pouco polêmico, e se a gente fosse continuar debatendo, provavelmente esse episódio ia ter umas 10 horas. Mas a nossa ideia aqui é um pouco mostrar a nossa visão, dando continuidade agora de uma forma menos teórica, mais voltada a questões éticas e práticas sobre o porquê a gente escolheu a psicologia científica. E a gente gostaria que vocês, então, levassem desse episódio, principalmente, a questão de que as escolhas em psicologia, em questão de abordagem e atuação prática, elas têm que ser embasadas de forma racional, não por uma questão pessoal, social ou de influência de outras pessoas. E gostaria que vocês ficassem à vontade para enviar e-mails criticando ou questionando as coisas que nós falamos aqui, apresentando perspectivas diferentes, a gente pode responder com as nossas ideias. E, bom, eu acho que é isso por hoje. Alguém quer adicionar alguma coisa?
Eu acho que essa discussão ela é uma discussão complexa. Como a gente disse, a gente tem uma visão, existem outras. O debate é importante, mas não entendam que... Eu acho que o Jerônimo falou isso e isso é importante. Não é uma questão de diversidade, mas uma questão ética mesmo, né? Você está lidando... A psicologia não é uma ciência simples. Nós lidamos com problemas complicados, difíceis e que trazem sofrimento para os pacientes.
Bem, para finalizar, eu acho que é interessante a gente deixar o pessoal aqui com algumas coisas para pensar em relação à efetividade e verdade. Bem, existiu, né, na Grécia Antiga uma máquina feita de engrenagens, né, e manivelas, e essa máquina ficou conhecida como máquina de Antissítera. Vocês podem pesquisar no Google, tem artigos escritos sobre isso, enfim. A ideia é a seguinte: essa máquina ela conseguia prever, né, eclipses e outros fenômenos astronômicos do tipo. Então ela era muito útil, né, para as pessoas, para os gregos ali da época. O único detalhe dela é que ela foi construída com a teoria por trás dela. Era uma teoria geocêntrica, em que a Terra estava no centro, né, e o Sol, a Lua e os outros planetas orbitavam em volta da Terra. Então, assim, isso é para deixar claro que mesmo a gente tendo uma teoria falsa, ela pode gerar resultados úteis, né? E isso é muito discutido em filosofia da ciência, né? Por exemplo, uma das ideias é que um modelo geocêntrico ainda é muito mais próximo da verdade do que um modelo em que os astros ficam flutuando a esmo, né? Mas, enfim, isso é interessante para a gente ter essa ideia de que nem tudo que funciona, funciona porque é verdadeiro, né? Isso, essas duas coisas podem estar desconectadas uma das outras. E, enfim, a psicologia é uma ciência que ainda está crescendo, novas metodologias estão sendo desenvolvidas, e esse debate de eficácia em psicologia, ele com certeza vai evoluir.
Eu acho que a defesa do método científico, diante dessa ilustração que você fez, Jerônimo, é que o método científico é um método que se compromete a buscar cada vez mais proximidade com a realidade. Então ele é um método que tem, na sua definição, corrigir. Então, era um modelo geocêntrico e a gente percebeu que o modelo estava errado. Vamos continuar com as coisas eficazes que eles nos ensinou, mas vamos agora aprender um modelo mais correto, se aproximar da realidade. Porque se você fica para sempre no modelo geocêntrico, por exemplo, você ia limitar o seu conhecimento e as tecnologias que você pode produzir, e não existe motivo para isso. Acho que o objetivo da sociedade como um todo é evoluir e se tornar cada vez mais eficaz e efetivo.
E é isso, pessoal. Então, nós encerramos o podcast de hoje. Gostem de ciência. Um beijo e um abraço.
Obrigado, pessoal. Até a próxima.